Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho desta quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. A revista Veja desta semana, que está nas bancas, tem na capa a matéria intitulada Corrente do Bem, sobre os muitos movimentos filantrópicos que pelo mundo e aqui no Brasil, especialmente, tem surgido em grande número. E nessa revista, dois artigos nós vamos trabalhar hoje. Dois artigos que aparentemente não possuem vinculação maior entre eles, mas que uma leitura mais detalhada, mais minuciosa, começa a mostrar vários elementos, vários princípios de época. O primeiro que nós vamos ver é escrito pela Julia Brown e traz uma matéria sobre as crianças que nasceram agora, durante a pandemia, os bebês da pandemia. Os estudos, os primeiros estudos que começam a surgir pelo mundo sobre essa geração, uma geração muito diferente de outras, uma geração que nasce com características que outras gerações não viram, não conheceram, pelo menos não recentemente. Pois bem, vamos então diretamente ao texto da Julia Brown. Inicialmente, ela coloca que a primeira visão de um bebê, aparentemente sempre com sono, com poucos movimentos, não se tem uma ideia daquilo que se passa naquela pequena criatura. E ela diz, nesta fase ocorrem ali mais de 1 milhão de sinapses por segundo, uma ebulição cerebral que será valiosa por toda a vida. É justamente por isso que os estímulos mais simples se fazem tão valiosos nos primórdios da existência. E a autora nos conta que, neste momento, 183 milhões de famílias, imaginem os senhores, 183 milhões de famílias pelo mundo, sendo que 3 milhões dessas famílias aqui no Brasil estão às voltas com estes bebês, bebês que nasceram em tempos pandêmicos. E aí ela diz, trata-se da leva que nasceu depois da eclosão do novo coronavírus, do já longínquo fim de 2019 até agora. Uma geração que estreia no planeta em condições bem distintas das de suas antecessoras e já tem até nome, Coronials. Interessante como já deram um nome a esta nova geração. Ora, um bebê que nasceu fora do tempo da pandemia, e um bebê que nasceu agora, em tempos de pandemia, em que isso diretamente vai afetar a criança? Ela não fica no bercinho a maior parte do tempo? Ela não fica junto aos pais a maior parte do tempo? O que há de tão diferente? Há tantas coisas diferentes, há tantas novidades que pesquisadores do mundo inteiro começam a observar muito de perto e com um grande interesse, porque há muitos fatores e a nossa própria sociedade tal qual a conhecemos está envolvida nisso. A Julia Brown escreve, embora a rotina mais reclusa imponha privações, há terreno de sobra para incentivar o desenvolvimento dos novos bebês dentro de casa. Tarefas que, postas em circunstâncias, recaem sobre os pais. A boa notícia é que o esforço em mantê-los alertas pode trazer bons ventos. Observem o diretor, o que é professor do Centro de Estudos da Criança da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o David Leibovitz. Olhem a opinião dele sobre isso que ela está escrevendo. Ele diz: a decisão do pai e da mãe para estabelecer comunicação constante com o filho pequeno deve ser suficiente para que seu cérebro compense o tempo perdido distante do mundo exterior. Ou seja, o David Leibovitz é um dos especialistas que sabe que crianças antes, muito cedo, já iam com os pais a parques, iam até a cafeteria na esquina, iam muitas vezes ao shopping também, nos carrinhos de bebês, nos Moisés, com os pais, e que isso reduziu muito. O mundo da criança realmente agora ficou bastante restrito nesses tempos de pandemia e milhões de famílias pelo mundo ao apartamento, à casa, ao quarto e sala. E nós não temos uma ideia ainda, talvez comparativamente algumas delas, mas não de perto do que isso acarretará nessas crianças. Mas há outros elementos que não aparecem assim de maneira tão evidente. Lembrem, estamos apenas iniciando a questões envolvendo as famílias que se reuniam e que ficou bastante restrito. Crianças, bebês, antes tinham a companhia dos avós, dos tios, dos primos, bichos de estimação pela casa, estranhos que chegavam para visitar os pais e muitas outras coisas que estes bebês têm, pelo menos numa escala muito menor. A jornalista prossegue dizendo: a ciência que se dedica a compreender o desenvolvimento destes pequenos humanos já concluiu que nos primeiros meses a socialização com outras crianças não é primordial. O que mais conta aí é atender as necessidades básicas e dar o combustível para que tenham os sentidos aguçados à base de boas doses de afeto. Não há nada de mirabolante nos manuais amplamente aceitos que agora precisam ser ajustados aos dias de isolamento. De acordo com uma cartilha da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, vale até ir à janela e apontar objetos e pessoas indo e vindo e brincar de fazer expressões no momento em que elas andam escondidas pelas máscaras, pois a criança aprende também imitando. Isso é um outro fator. Crianças muito pequenas estavam habituadas a uma interação de perto com adultos sem máscara. Podiam tocar no rosto do avô, da avó, com suas mãozinhas. E os avós mordiam de brincadeira a mãozinha da criança com os lábios, faziam caretas, caratujas em desenhos. E essa proximidade perdeu muito, em muitos casos. Essas crianças têm uma visão de mundo provavelmente diferente. Algumas já têm um ano e meio, viveram praticamente suas vidas inteiras em pandemia. Outras que têm 3, 4 anos, viveram uma parte muito grande de suas vidas em pandemia. Que visão elas têm do mundo? Se tivessem nascido um pouco antes, o pai e a mãe passariam um bom tempo fora de casa. Durante a pandemia, tiveram acesso de pai e mãe dentro de casa, que não tiveram preparo para isso em muitos casos. Os estudos começam a surgir, mas todos muito incipientes. Nada conclusivo, muitos pontos de interrogação. Estamos tentando entender esses efeitos para os dias que vêm aí. Mais adiante nessa matéria, e tem uma foto muito bonita aqui da Titi Miller, aquela apresentadora, que aos 34 anos ela teve um bebê, exatamente agora durante a pandemia, e ela conta um pouco, né, dos desafios, do que tem sido. A jornalista prossegue dizendo: há muitos estudos em andamento sobre os efeitos da pandemia nessa geração, alguns já com resultados preliminares. Um levantamento conduzido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, com pais de crianças entre 8 e 36 meses, apontou que muitas têm demonstrado mais medo de estranhos, timidez e maior dependência de quem cuida delas. Também associa a diminuição das atividades ao ar livre a um sono irregular. Para romper com esse ciclo desencadeado pela falta de contato com humanos fora de casa, os estudiosos dizem que há evidências de que as videochamadas são adotadas no home office. Funcionam também para pôr a mente infantil para trabalhar. Observem, são estudos preliminares, há muitos outros pelo mundo nesse momento, nesse de Oxford, parece que muitas crianças demonstram esse medo de estranhos, timidez, maior dependência com relação a pai ou mãe, ou com quem cuida delas, uma vez que o contato fica restrito a eles. Isso, de fato, é um fator que pede providências a um prazo breve e que pode ser compensado mediante televisão, mediante elementos tecnológicos ou leituras para as crianças muito pequenas, livrinhos para crianças de 3, 4 anos, aqueles ilustrados, coisas assim, como a socialização por videochamada com as crianças da escolinha. É preciso algum outro movimento? E a grande questão aqui é que estamos diante de um imenso ponto de interrogação. Estamos tateando nesse assunto. São muitas novidades de muitos lugares diferentes para já sairmos com conclusões antecipadas a respeito desses elementos. E fora isso, existem ainda outros fatores, como, por exemplo, questões endócrinas, questões do sistema nervoso, pais estressados. Ainda que tenham uma educação, que saibam como conduzir um lar dentro de todas as limitações que temos vivido, mas esse estresse, esse cansaço, qual o impacto disso nas crianças? Muitos estudos são comparativos e dizem, bom, antes os pais viviam fora, também chegavam estressados, cansados. Sim, mas era algo diferente. O que estamos vendo agora é algo que não conhecíamos. Do que havia antes, muitos estudos em andamento acompanhavam e serviam de orientação. Para o que está acontecendo agora, temos muito poucos elementos por enquanto. Vejam essa parte da matéria na qual o jornalista escreve. Uma parcela desses bebês que nascem em plena pandemia enfrenta o risco de assimilar substâncias presentes na barriga da mãe ligadas ao estresse e outros transtornos que surgem enquanto o vírus ainda resiste. Uma pesquisa da Universidade Canadense com 11 mil bebês nascidos entre 2020 e 2021 identificou nas gestantes níveis de ansiedade e depressão até 4 vezes mais elevados do que antes da pandemia. Nesses casos, o corpo adulto produz hormônios que podem passar ao feto, mas isso, por enquanto, não define as coisas. Vejam que um dos pesquisadores, o Dr. Gerard, ele diz, da Universidade Canadense, ele fala, desde que recebam carinho e estímulos, os bebês têm tudo para crescer saudáveis e bem desenvolvidos. Este pesquisador é um psicólogo da universidade, ainda que ele nos coloque esses elementos tranquilizadores, nós não temos exatamente uma ideia próxima do que de fato esse estresse e esses elementos de toxicidade podem acarretar na vida da criança nos próximos anos. Teremos que acompanhar, muitos estudos surgirão a partir daí. Ela prossegue dizendo, mães que atravessaram uma gravidez cercada de dúvidas, que aos poucos a ciência vai desanuviando, começam a falar. E aí ela cita essa apresentadora gaúcha, a Titi Miller, de 34 anos, que tem um bebê de 10 meses. E ela conta, ela diz: "Vivi momentos de muita angústia e até considerei fazer o parto em casa para não precisar ir ao hospital." Bem, teremos que aguardar, porque neste momento as pesquisas, os dados chegam e precisamos estudar para compreender essa restrição. Pais, avós, famílias com medo de exposição, de sair à rua, os cuidados de higiene quando voltam para casa, a própria higiene que mudou muito em muitos lares, cuidados que em alguns casos são excessivos, né, muito além do que é o condizente para uma época como a nossa, outros ficam muito aquém, os múltiplos fatores. A vida que antes era para fora de casa e agora é dentro do lar, o que tudo isso trará para as nossas crianças? Logo saberemos, em muito pouco tempo saberemos, e claro, é importante que tenhamos aí flexibilidade para fazer ajustes, muito provavelmente serão necessários. Essa geração pode trazer novidades que sequer imaginávamos. Por exemplo, ela pode, ao invés de ter um gosto pela internet, pela realidade virtual, para entrar em sites da internet, pode vir uma geração que opte por uma imensa desconexão dos sistemas digitais. Pode. Já houve isso em passado recente, não é? E Humberto Eco falava do famoso pêndulo entre gerações. Pode acontecer algo assim, nós não sabemos. Muitos outros fatores podem vir. Podemos estar diante de uma geração que já se digitalizou em grande parte, muito além da geração imediatamente anterior, e, portanto, terá conceitos muito diferentes, valores, buscas e outros princípios que serão instigantes e precisarão conversar com tudo que construímos na sociedade. Como educadores, como terapeutas, filósofos, médicos, acho que o interesse nessas questões realmente são amplos e pedirão muito de nós para os próximos tempos. A segunda matéria que eu falei a vocês, que aparentemente nada tem a ver com isso, é que essa geração de crianças que está crescendo desta forma, pelo menos nesses primeiros tempos, depois teremos outras coisas, ela não está apenas se desenvolvendo como uma característica isolada. Muitas coisas no nosso planeta neste momento estão fazendo mudanças imensas em pouquíssimo espaço de tempo. É algo realmente em uma velocidade como nunca tínhamos acompanhado e em várias áreas. Em uma outra matéria, o Alessandro Giannini, ele conta uma nova tendência que surge, que faz com que os ecos europeus se propaguem para muitas direções. Vamos ver isso e depois vamos conversar com o que acabamos de ver quanto aos bebês. Então, o Alessandro escreve: "Muitos anos atrás era comum o irmão mais velho conservar um paletó para ser usado depois pelo irmão mais novo. Mesmo nos países ricos e industrializados, pais e mães guardavam seus melhores ternos e vestidos para quando os herdeiros crescessem. A era da produção em escala, porém, baixou sensivelmente o custo das roupas e provocou profundas mudanças de hábito. Nas últimas décadas, alavancadas pelas exportações indianas e chinesas, as compras dispararam, com centenas de milhões de pessoas gastando bilhões de dólares em peças, nem sempre necessárias, deixando pelo caminho um rastro de destruição. Estima-se que a fabricação conjunta de uma única calça jeans e um par de tênis demande mais de 10 mil litros de água. Essa tendência ao desperdício, porém, está dando uma volta de 180 graus. O consumo consciente vai aos poucos tomando o lugar do desenfreado, inclusive com o apoio da indústria da moda e de marcas renomadas, como as americanas Levi's e Nike, além de muitas outras. Ele conta que essa fábrica de jeans lançou, vou ler as palavras do próprio autor, lançou uma campanha mundial que é um chamamento à racionalidade e à sustentabilidade. Sob o slogan "Compre melhor, use por mais tempo", 6 celebridades, entre elas o ator americano Jaden Smith, filho de Will Smith, e o atacante inglês Marcus Rashford, do Manchester United, propõe aos clientes comprar jeans feitos de matéria-prima menos danosa à natureza e estender seu uso. Isso realmente é algo inédito, não é? Uma das fábricas de ponta de roupas do mundo dizendo: olhe, use por mais tempo, não troque, não tenha pressa em trocar, lave sua roupa, cuide dela, não é preciso trocar com pressa não, ela tem boa qualidade. Já imaginaram algo assim na indústria automobilística? Não troque seu carro, ele só tem 4 anos, você fez as manutenções, está tudo bem, fique por mais 2 anos. As tecnologias não avançaram tanto assim. E podemos implantar algumas coisas computadorizadas no seu carro, não há por que trocar. Não troque sua esposa, não troque seu marido. Você está casado há 8 anos, eu sei, você passa por problemas. Relacionamentos às vezes têm problemas, ora muito graves, ora menos graves. Não faça assim de querer trocar de uma esposa, marido. Não deixe sua vida, não jogue sua vida fora. Não tire sua própria vida. Se está muito difícil, isso é uma parte da estrada. É uma estrada que já teve momentos lindos, talvez tenha de novo. Isso que eu estou falando não está na matéria. Isso que eu estou falando tem a ver com a matéria. E isso que estamos vendo aqui conversa muito com essas crianças que são criadas agora em tempos de pandemia. Elas estão surgindo num momento em que pais, que ali nós vimos que tem estresse, ok, sabemos disso, muitos de nós acusam esse estresse. No entanto, esses pais também estão vendo essas mudanças. Não estão vendo apenas falta de vacinas, amigos em UTIs, pessoas que morrem, estão vendo também o mundo se mexendo, muita gente tentando construir, refazer coisas, melhorar. Há muitos elementos inspiradores num tempo tão difícil como o nosso. E muitas pessoas acompanhando isso, estão levando isso para dentro de suas casas e também para seus bebês, que recebem não apenas a influência que vimos na matéria, medo de desconhecidos, porque só ficam dentro de casa. Não, elas estão também recebendo o impacto destas novas modificações, que são muito bonitas em alguns casos. Essa matéria prossegue e diz: o cliente devolve a peça à loja. Assim, aqui está dizendo sobre a Nike, né, o que é que ela está propondo. E tanto ela quanto a loja de roupas, Levi's, elas duas estão propondo modificações muito grandes. Vejam o que escreve aqui a matéria, sobre artigos esportivos e outras coisas. Em ambos os casos, que por enquanto estão restritos ao mercado norte-americano, o princípio é o mesmo. O cliente pode devolver uma peça à loja, que vai dar em troca um desconto ou um vale-compra, e a fábrica avaliará se recondiciona o produto, levando-o de volta às prateleiras a preços mais em conta, ou se o encaminhará para empresas de reciclagem. Estes são 2 exemplos práticos da chamada economia circular, que se baseia na redução do desperdício, na diminuição de resíduos e na regeneração de sistemas naturais. Por todo o mundo, talvez na sua cidade, enquanto nós conversamos aqui, você já esteja notando o número de pessoas que agora prefere usar poços artesianos, que está colocando os famosos espelhos sobre seus telhados para energia do sol e outros segmentos de coisas. Alguns estão fazendo pequenos canteiros em suas casas. Ontem vimos na oficina os jardins de bolso. Muitos estão utilizando esses pequenos jardins para hortaliças, para pequenas árvores frutíferas. Para aqueles que imaginam que isso não faz a menor diferença, observem com cuidado. Observem quantas coisas nascem dessas pequenas inspirações que, somadas, levam algo assim muito, muito longe. Fábricas como estas, que eu sei que muitos têm críticas pesadas sobre o quanto grandes fábricas, os danos que grandes fábricas causam, mas consideremos também os gestos de boa vontade. Pequenos gestos, às vezes são peças de marketing, mas isso acaba conversando com muitas inspirações de muitos lugares. Muitos pequenos comerciantes, muitas pequenas empresas começam a pensar outras coisas a partir daí. A matéria do Alessandro prossegue e ele diz: pesquisas realizadas antes da pandemia já mostravam que a indústria seguiria nessa direção, o que se consolida agora. Números de consultorias, como a consultoria americana Macmillan, sugerem que o mercado mundial de segunda mão crescerá expressivo 60% nos próximos 3 anos, percentual maior que o das roupas novas, saltando de US$ 32 bilhões em venda em 2020 para US$ 51 bilhões em 2023. Recentemente, quando retornei de uma das minhas viagens na Inglaterra, entrei numa pequena lojinha, muito pequena. Estava escrito ali no cartaz second hand, segunda mão, né? São artigos usados. E vi uma máquina de fotografia muito bonita, uma máquina Canon. E aí fui conversar com o proprietário da loja tal, sobre condições, isso, aquilo. Estava reticente. Aqui no Brasil a gente tem cuidados com isso, não é um hábito nosso ainda cultural esses elementos, né? Em grande parte não é. Mas assim, os cuidados são tantos, né? E assim, a maneira como isso agora chega ao mundo são tantos, além do valor. Eu, como professor de filosofia, não teria como comprar uma máquina nova daquela. Mas ali sim. E ele me explicando que foi só de um dono, que precisou viajar e por vários motivos entregou para ele. Ele conhece a pessoa. Muito gentilmente me perguntou se eu gostaria de conversar com o proprietário. Eu disse, não, não era necessário. Equipamento excelente qualidade, novo praticamente. Isso começa a chegar aos nossos tempos. Isso começa a chegar aos nossos dias. E lembrem que várias dessas mudanças são sistêmicas. Elas vão para muitos lugares e conversam com subjetividades também. Não é? Até há pouco tempo, uma mulher se divorciava por razões. Às vezes o marido batia nela, às vezes maltratava, desconsiderava, fazia coisas horríveis. E ela tinha muitos filhos e pensava, e agora? Como eu faço? Será tão difícil, eu trabalho, mas é difícil. Né? E achava que homens não olhariam para ela, afinal ela já tinha sido casada, tinha muitos filhos. Preconceitos como estes, prejuízos como estes, eram muito recentes. E terminaram, porque nós começamos a compreender que a vida é muito maior. Não pode ser mensurada por... Já teve um casamento, ou já teve uma decepção, ou já teve isso, ou já teve aquilo, ou não tem mais um rim, ou tem só um pulmão. Essas coisas que isso sim hoje começam a ser cada vez mais antivida. Começamos a compreender esses fatores, em grande parte, o que nos leva muito além de nós mesmos, para um mundo que, claro, pede muitas compreensões, erros acontecem, erros de julgamento, de avaliação, fazemos, somos humanos, queremos aprender, crescer, não é? Esse é o propósito, para um mundo melhor, mais humano, mais amoroso, muito diferente de algumas coisas tristes que já vimos. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje. Na última semana e nesta vimos vários textos de revistas, jornais. Durante esta semana continuaremos vendo. Na próxima retornaremos aos livros. Agradeço a presença dos senhores. Convido para amanhã às 18 horas mais uma história inspiradora, mais uma oficina. E alguns seguirão para a aula da noite daqui a alguns minutos. Muito